Globalistas. Episódio... vamos ter de repetir que o Marco António não gosta de contar o episódio. Esqueci.
Não se pode dizer o episódio.
Agora não se pode, não se pode nada. Este Marco António virou um ditador bolchevique.
Opa, diz episódio 235. Qualquer
não
coisa.
Estás bem a ver. Está completamente ditador. Não fazes ideia. Não fazes ideia.
Vocês querem que eu intervenha?
Vamos lá. Mas,
não,
vamos
não
lá,
querem. Vamos
lá. Não quero.
Tu queres intervir porque tens um novo microfone. E qualquer dia, se eu não me ponho a Paulo, já tenho um estúdio de som cá em casa à tua fala. do nada está aqui um estúdio de som.
Só te ficava bem.
Que é isto, pá, com mesa de mistura e não sei o que, cenas que eu não sei mexer, estás a ver?
Só te ficava bem porque tu és um podcaster ou não és?
Sou podcaster, mas Marco.
O meu caro amigo.
Marco. Premiado. Não, qualquer... Nós vamos acabar nisto. Mark my words, nós vamos acabar nisto. A próxima... Minha garagem vai virar estúdio de som.
À próxima semana já estás. Pronto. Vamos então lá isso.
Vamos lá. Globalistas. Filipe Caetano, mais uma semana deste programa premiado. Acho que é importante a nota. Continuar aqui a manter a etiqueta. Mas eis que chegamos, Filipe Caetano, às 4 décadas de existência de globalistas.
Outra vez.
É um número especial.
Mas
é um número
que 4 décadas tem que ser assinalado. Eu acho que
é um número especial. É um número especial.
Nós continuamos com
isto. De vida. 40 anos, já viste?
40 anos.
Mas estamos aqui para as curvas.
Não,
estamos aqui para as curvas.
Por cima.
Onde é que já vai o início de globalistas? Já nem me lembro. Já nem me lembro. Está bem lá atrás, bem lá atrás.
Mas olha, eu acho que pelo menos devíamos começar a preparar a festa de aniversário, isso é que é.
Sim. Mas temos, mas calhar mais vale a meia-idade, não é?
Já vai haver
meia-idade assim, é que celebramos a sério, vai ser farra.
Já podemos ir outra vez fazer festas?
É, estou de acordo. De acordo. Marco, tinhas algum problema?
O
querias
meu problema não é meu. É
apresentar
teu.
Alguma dúvida à mesa?
O meu problema não é meu, é teu. A forma
esta
como
relação
tu contas
é isto,
os anos,
é isto
não...
esta relação, ele não assume.
A forma como tu contas o tempo, não consigo entender, não. Não vejo o racional para.
Eu já entendi.
Marco, é uma data redonda que tem de ser assinalada e não estamos aqui a faltar a verdade a ninguém. Está bem?
Décadas, certo?
Ficamos assim. 40 anos Décadas. De vida, sim.
Décadas.
Muito bem, estamos a gravar no nosso dia. Isto é um milagre. Conseguimos.
Esteve para não ser.
Face à realidade das últimas semanas.
Esteve para não ser.
Há 10 minutos era para não ser, não é?
Esteve para não ser.
Era para ser às 5 da tarde.
Era para ser às 5 da tarde. Pois é, meus amigos. Vamos ao tema da semana.
E que tal dizeres a data, não?
E o dia?
Ah pá. Então vou ter de repetir esta coisa, pá.
Não então, peraí,
deixa-me lá fazer rewind.
Vais fazer rewind de quê?
Vou fazer rewind.
Globalistas.
Estamos. Vá, vamos lá pôr o corte nisto. Estamos a gravar a uma quarta-feira, o nosso dia, que hoje tem a data de 25 de novembro. De 2020.
Isto tinha ficado
mais
melhor
demoras.
Antes da correção.
É pá, mas isto não há milagres, meus amigos. Bem, vou recuar outra vez. Vá, vamos aí. É 25 hoje, não é? É 25.
É, 25 de novembro.
Estamos a gravar a uma quarta-feira, o nosso dia, 25 de novembro de 2020. E sem mais demoras, o nosso tema da semana, a transição. Nos Estados Unidos, a máquina da transição está finalmente ligada. Donald Trump autorizou o início do processo, mas continua sem reconhecer os resultados das eleições presidenciais e a garantir que vai continuar a luta nos tribunais. De qualquer forma, este passo não impede Joe Biden de avançar e o presidente eleito até já começou a apresentar os nomes do seu elenco, daquilo que será a próxima administração. E que sinais é que já vieram daí, Filipe Caetano?
São sinais de uma mudança grande. Esta semana foi importante porque, finalmente, esta equipa de transição pôde começar a trabalhar com a atual administração, porque Donald Trump, embora não tenha concedido, já concedeu, porque autorizou que esse processo fosse oficialmente iniciado.
É uma birra mais soft.
Sim, rendeu-se às evidências, não é? Porque o Michigan, Georgia, Pensilvânia já certificaram os resultados e não vale a pena. Quer dizer, a questão legal pode continuar, mas já não há muito, de facto, muita forma. Arizona também, já não há muita forma de virar a situação e as instituições estão a atuar, como nós dissemos sempre, que por muito que Trump se queixasse e que viesse enviar nuvens de fumo, as instituições dos Estados Unidos são fortes, iriam começar a atuar e as evidências levariam a que Donald Trump tivesse que conceder. E aquilo que Joe Biden está a fazer é a não cometer nenhum erro, mais uma vez. Eu não me canso de dizer que Joe Biden não cometeu nenhum erro durante a campanha eleitoral. Teve um excelente resultado, uma vitória sem espinhas e com uma votação absolutamente histórica e retumbante, com uma grande diferença em relação ao seu opositor, que também teve uma votação
uma votação recorde.
Verdade, mas quem venceu por muito. Uhum. E isso é que é o mais relevante de tudo isto, não é o resultado de quem perdeu. Quem perdeu por muito, tanto no colégio eleitoral como no voto popular. Portanto, não deixa qualquer dúvida sobre o apoio, a legitimidade democrática que existe em Joe Biden, e que Joe Biden não tem cometido nenhum erro. Basicamente, deixou de falar de Trump, isso é uma boa estratégia, e começou a trabalhar. E a trabalhar, independentemente de haver uma concessão por parte de quem perdeu, ter havido um telefonema que não houve, ter havido um convite para a Casa Branca que não houve, ter havido um discurso de reconhecimento dos passos que devem ser feitos a seguir que não houve. O que é que houve? Foi um presidente eleito que definiu como estratégia essencial o combate à pandemia e foi criada logo uma task force. Segundo, começou a definir a equipa de transição. Terceiro, começou a apresentar nomes para a sua administração. E isso... ou seja, um fito no futuro, e logo isso é essencial e é uma mudança gritante em relação ao que se passou anteriormente.
E acho que neste primeiro anúncio dos nomes para a nova administração fica claro também esse sinal de ruptura, porque as primeiras figuras a serem anunciadas estão ligadas às áreas da política externa e de segurança nacional. E é um claro sinal de quebra com o passado de Trump e a tentativa de escrever aqui um novo capítulo. É engraçado porque a leitura, de facto, é uma espécie de anúncio da América de regresso aos grandes palcos, ao palco mundial, e a abandonar a doutrina do isolacionismo e do America First de Donald Trump.
Sem dúvida, João, e Joe Biden disse mesmo isso, que é a América vai voltar a olhar, vai voltar à cena internacional, voltando a falar com os seus aliados naturais e sendo dura quando tem que ser com os seus rivais, os seus opositores. E logo, se nós olharmos para a equipa, que são nomes, pronto, para a nossa esfera, no fundo, para a esfera europeia, não são, muitos deles não são nomes conhecidos, mas outros são. Mas logo, desde logo, foram nomeadas mulheres para cargos importantes. Isso é um excelente sinal. Por exemplo, um grande nome para embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que é a Linda Thomas Greenfield, que é, para além de mulher, mulher negra, mas isso para mim eu acho irrelevante, mas é importante para chamar, para quebrar o tal glass ceiling que é relevante para a questão americana. E logo isso define como essencial que o multilateralismo será importante para a estratégia Biden.
E há aqui dois nomes também, Filipe, bastante interessantes, não apenas no... Além do caso da ONU, tens a Avril Haines, que vai ser a primeira mulher a dirigir os Serviços de Informação Nacionais, no fundo, National Director of National Intelligence, e também o Alejandro Mayorkas, que é um... será um dos sinais mais estrondosos também dessa linha de ruptura de Biden com Trump, porque vai liderar o Departamento de Segurança Nacional, que no fundo incide sobre as questões fronteiriças. É o primeiro latino-americano a liderar este departamento e é um ótimo sinal também, tendo em conta aquilo que foi a perseguição e a dureza com que Trump atacou a fronteira nestes últimos anos, obviamente um tema muito presente nos debates presidenciais, até com a questão da separação de menores que ainda estão por ser... que ainda estão por encontrar as suas famílias.
Sim, sem dúvida. É um sinal muito, muito relevante para a Homeland Security. O Alejandro Mayorkas nasceu em Cuba. E terá uma sensibilidade diferente em relação às questões da, nomeadamente da imigração e da fronteira com o México. Relembrar que as primeiras coisas que Trump dizia quando foi eleito há 4 anos era que vinham criminosos a caminho dos Estados Unidos, enfim, que ia construir um muro. Uma promessa que não conseguiu cumprir, a propósito. E, portanto, os sinais dados são mesmo muito, muito diferentes em relação ao que havia antes. Deixa-me dizer também que há dois nomes que já são mais conhecidos. Janet Yellen, que era Presidente da Reserva Federal Americana e que vai ficar como Secretária do Tesouro, que é um sinal importante e que a Bolsa agradeceu.
E é um nome consensual, altamente respeitado, uma economista elogiada por todos os quadrantes e que foi uma espécie também de vítima da administração de Trump, porque foi quebrado um precedente com a Janet Yellen, porque relativamente aos antecessores no cargo houve sempre recondições, independentemente do partido no poder. E com Trump isso não aconteceu e Janet Yellen apenas serviu um mandato. Mas é um nome absolutamente consensual e acho que é um estrondoso sinal também para a forma séria como Biden está a olhar para a recuperação económica.
Sem dúvida. E aliás, isto são pessoas que são muito próximas dele, são pessoas com muita experiência, pessoas que já estiveram noutros cargos de administrações anteriores, nomeadamente Obama e de Clinton, administrações democratas. Portanto, são pessoas que sabem o que vão fazer, ou seja, há uma expressão americana vão aterrar no terreno, vão aterrar já andar rápido, no fundo, já para voar. E são pessoas que não precisam da preparação, da acostumação aos cargos. Vão aterrar e vão começar a caminhar rápido. Ou seja, esta administração sabe que vai ter que trabalhar rápido para resolver uma série de problemas que estão instaurados na sociedade e que objetivamente vai reverter uma série de situações. E deixa-me dizer que há um outro nome muito importante, que é... tem um lado simbólico, mas não só. Vai assumir uma pasta não de ministro, até porque ele já foi, é o John Kerry, que foi secretário de Estado e que vai ter uma posição como responsável pelo combate às alterações climáticas. E isso é algo essencial. O John Kerry também é uma pessoa com créditos firmados, respeitadíssimo a nível internacional.
É um negociador experiente. John Kerry é o homem para sempre ligado ao acordo nuclear com o Irão. Portanto, é uma figura muito experiente e provavelmente das figuras mais experientes do Partido Democrata.
Sim, há um outro dado que ainda não está ainda confirmado, ou seja, há um que está a confirmar, que é o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado, já trabalhou também na Secretaria de Estado, portanto é alguém que conhece muito bem a diplomacia em nível internacional e a diplomacia internacional conhece-o também. Um nome que não está confirmado é Michel Flournoy, como secretário de Defesa. Deverá estar a passar o processo de vetting, ou seja, estão a perceber se de facto não há nenhuma queixa em relação a ela, algum esqueleto no armário. Mas a equipa essencial parece uma equipa não vai ter muitas dificuldades em passar no Senado e que vai ser aprovada. Nos passos seguintes, eu acho que já há vários republicanos, senadores e representantes na Câmara dos Representantes que já começam a aceitar os resultados, e os resultados, portanto, admitindo que a transição para Biden tem que ser feita. Há vários senadores republicanos a dizer que isto tem que começar a funcionar, que temos que começar a trabalhar, ou seja, vamos passar esta fase da campanha. Ok, já houve uma série de reações, há um mal perder em relação a isto, foi muito difícil, não estavam à espera de perder, mas pronto, vamos começar a pôr a mão na massa e a trabalhar. E isso é um sinal importante, porque, deixa-me só dizer, em relação ao Biden, ele disse que a América está preparada para liderar o mundo novamente.
Não para se retirar dele.
Exato. E isso é um sinal muito relevante e acho que o mundo também esperava isso.
A máquina está ligada, Filipe. Eu acho que a escolha destes nomes são muito tecnocratas, são figuras muito ligadas ao sistema, como tu dizes, figuras com experiência do sistema. E acho que também é um outro sinal que marca a ruptura com Trump, um sinal de confiança nas instituições. Porque é preciso não esquecer que a própria administração anterior teve muitos nomes outsiders, portanto, fora do sistema. Estou a lembrar de Rex Tillerson, nome completo, uma wild card total para secretário de Estado, um homem das petrolíferas, alto executivo das petrolíferas, o Steve Mnuchin para a Secretaria do Tesouro, que era um produtor de Hollywood, no fundo. Mas acho que naquilo que foi o percurso de Trump e a relação de Trump com as instituições democráticas, e o Departamento de Estado foi uma dessas instituições a sofrer mais, porque a questão das nomeações, um pouco por todo o mundo, arrastou-se durante anos, com muitos postos diplomáticos por preencher, vazios, portanto, falta de representação da América na cena mundial. Portanto, aqui Biden claramente a dar um sinal de confiança, outra vez, nas instituições democráticas. Penso que isso também é bastante claro. Fica fechado o nosso tema da semana. Vamos para as embirrações e distinções. Esta semana, embirramos não com a presidência portuguesa da União Europeia, mas, Filipe Caetano, embirramos com o contexto em que acontece.
Não, o contexto não é o mais feliz para Portugal, não é? Se pudéssemos escolher, podia ter sido noutra altura qualquer que não no meio de uma pandemia, e com tanta coisa por resolver. Depois de nós termos tido presidências bem mais decisivas e importantes, como a questão do Tratado de Lisboa, que foi assinado cá, na altura da presidência enfim, o primeiro-ministro era José Sócrates, António Costa herda uma presidência que vem da Alemanha, que passou completamente despercebida, não conseguiu fazer grande coisa, muito por culpa da pandemia. O contexto é complicado porque levamos com o Brexit, a concretização do Brexit, ainda não sabemos se vai haver acordo para uma relação futura. Levamos com ainda uma fase, por muito que a coisa comece a melhorar, em que a pandemia não vai estar ainda totalmente resolvida.
É um momento de viragem, não obstante, com os avanços das vacinas, que já vamos falar.
Sim, a questão dos fundos, poderão começar a chegar os fundos. Há uma série de incógnitas. Eu acho que a presidência portuguesa, que vale o que vale, enfim, é uma presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Nós efetivamente não vamos mandar nada, não é? Mas temos o assento nas cimeiras, podemos promover cimeiras que também não sabemos se podem ser presenciais. Há uma série de incógnitas nesse sentido, que é o Brexit, vacina ou não vacina, os fundos, não fundos, as cimeiras eventuais, por exemplo, com a África e com a Índia, foi algo que o António Costa também já falou, uma nova presidência nos Estados Unidos, isso é real, mas não sabemos que alterações é que vai haver efetivas no primeiro semestre. Por isso, pode ser uma presidência espetacular, com muita coisa a acontecer e com o sinal de regresso a um certo normal, ou então não, é uma presidência apenas de transição que não vai ficar na história. A embirração tem a ver com isso.
Se me permites a metáfora, no fundo António Costa e o governo português entram numa sala às escuras e o chão está minado. Portanto, é um pouco isto. Ninguém sabe bem o que é que vai acontecer. A minha única embirração com o contexto é, de facto, por aquilo que representa a diplomacia portuguesa e é valorizada lá fora, e se calhar o último grande sinal da qualidade da diplomacia portuguesa foi confirmada com António Guterres, como Secretário-Geral das Nações Unidas. A minha única embirração é com esse contexto, com aquilo que eu penso que a diplomacia portuguesa merece e aquilo que eu penso que Portugal também merecia no seio da União Europeia, tendo em conta os difíceis anos pelos quais passou e a forma como soube recuperar e ultrapassá-los. E aqui estou naturalmente a falar da crise económica, ao ponto de se tornar um Estado-membro reconhecido pelos seus pares e como uma espécie de bom exemplo de recuperação e de regresso, digamos assim. A nossa embirração é com isso. Acho que Portugal e, neste caso, o governo incumbente mereciam melhor.
Tonight, Pfizer and BioNTech's emergency authorization request for a COVID-19 vaccine is in the hands of the FDA, setting the clock on an approval process that begins now.
A nossa distinção, já adivinharam, a corrida para encontrar uma vacina contra a COVID-19 está cada vez mais avançada e, Filipe, já temos candidatos com taxas de eficácia que até ultrapassam os tetos mínimos exigidos pelos peritos da Organização Mundial de Saúde, o que é, de facto, um sinal extraordinário.
Sim, a corrida à vacina está a tornar-se algo sem precedentes. A pandemia trouxe isso, trouxe esse desafio para todos nós, mudou as nossas vidas, colocou-nos face a uma crise inimaginável, o mundo parou, basicamente, morreu muita gente e continua a morrer muita gente todos os dias, muitos milhões de infectados por todo o mundo. Estamos todos à espera de uma vacina, que é a única hipótese que nós temos que nos salvar disso, não é? Não, não existe nenhum outro tratamento, mesmo o confinamento não é uma solução, e uma vacina permitirá, uma ou várias, essa alteração. A vacina não é só contra a doença, é também uma vacina contra o medo, porque o vírus é demasiado imprevisível, e isso permitirá então que nós regressemos àquilo que conhecíamos antes, podemos andar normalmente, percorrer normalmente as nossas vidas. E aquilo que tem acontecido, nomeadamente com as vacinas que já se conhecem, com taxa de eficácia que ultrapassam os 90%, Quando eu e a Inês Gonçalves começámos a fazer uma grande reportagem que foi publicada na semana passada, que se chama Imunidade, começámos a fazer essa reportagem em agosto e focámos na questão das vacinas, não havia uma perspectiva concreta sobre quando é que havia vacina, e mesmo os especialistas com quem falámos, da Pfizer e da Oxford, apontavam para o final do ano. Estamos a chegar ao final do ano e a vacina está a começar a aparecer, felizmente. A Universidade de Oxford com a AstraZeneca, a Pfizer com a BioNTech e a Moderna, são três vacinas que estão na linha da frente, não só pela coerência científica, mas efetivamente também pela eficácia e segurança que apresentam, e por isso os sinais apontam para o final do ano, para uma aprovação dos reguladores e um possível início de vacinação, que depois todo o resto da população vai demorar meses.
Exatamente, acho que esse é o ponto fundamental a frisar, porque há aqui, aquilo que são os avanços das vacinas, há aqui umas nuances. Obviamente que pelo menos duas delas, estou pensando no caso da vacina da Pfizer e da Moderna, têm taxas de eficácia relativamente semelhantes. A da AstraZeneca, a vacina britânica, está um pouco mais abaixo, e todas têm especificidades em termos de armazenamento, e essa é a parte logística que será a grande dor de cabeça para os governos quando tiverem de distribuir as vacinas às populações. O nosso governo, tal como a União Europeia no geral, tem contratualizado milhões de doses com várias farmacêuticas, portanto, para assegurar lotes de vacinas das várias candidatas, digamos assim. Esse problema de distribuição, de logística, vai ser um dos grandes desafios. Outra nuance é o facto de que os países estão agora a começar a preparar um plano de vacinação, e isto implica identificar os grupos prioritários. E é por isso que é importante aqui a mensagem de continuar a apelar às pessoas para que não relaxem nos cuidados, porque a massificação da vacina ainda é um processo que também vai demorar. Nós temos este quadro temporal que é fabuloso, a vacina deve começar a ser distribuída já no início do próximo ano, e eu acho que é algo que fala da capacidade de investigação e da capacidade de resposta da ciência dos nossos tempos. Para mim é um reflexo brutal da modernidade em que nós vivemos, e isso é de assinalar. Mas temos, efetivamente, de dosear os otimismos, porque a massificação da vacina ainda é um processo que vai demorar. Estamos a chegar lá, e estes sinais são todos entusiasmantes para o mundo, mas ainda falta um bocadinho, ainda falta um bocadinho.
João, as vacinas da Moderna e da Pfizer usam uma técnica semelhante, por isso é que eles têm taxas de eficácia semelhantes. A diferença é o armazenamento. A AstraZeneca tem uma outra técnica completamente diferente. Não vale a pena estarmos a entrar no aspecto das técnicas específicas, que são de diferentes vacinas. Mas, de qualquer forma, os especialistas dizem que até pode acontecer nós temos que tomar mais que uma vacina. Isto aqui são sinais encorajadores, mas ainda nós precisamos saber mais algumas coisas sobre as vacinas, ok? Mas, de qualquer forma, sim, eu acho muito relevante que esse aspecto de definição de quem é que vai tomar primeiro. Foi uma das perguntas que eu fiz repetidamente, que ainda ninguém conseguiu explicar totalmente. Porquê? É verdade que a Comissão Europeia, depois de ter convencido os Estados-membros, assumiu a estratégia de negociação com as farmacêuticas, e isso é inteligente, porque consegues mais facilmente negociar com um grande bloco de 27 Estados-membros, negociar com as farmacêuticas, garantes logo muitos milhões de doses. Aliás, foram assinados 6 ou 7 contratos com muitas milhões de doses por cada vacina. E é engraçado que uma das deputadas que eu entrevistei, a Sara Cerdas, portuguesa, dizia que é como jogar no Euro Milhões. Tu fazes várias apostas e depois não quer dizer que todas consigas para ti. Nem todas as vacinas vão ser seguras e eficazes, mas a União Europeia conseguiu negociar com aquelas que considera as mais relevantes e mais credenciadas cientificamente, assinou 6 ou 7 contratos, e depois aquelas que chegarem primeiro, se mostrarem mais seguras e eficazes, são aquelas que vão começar a ser distribuídas para os Estados. Só que os Estados, porque a União Europeia não tem como competência, a Comissão Europeia não tem como competência a definição das políticas de saúde. Quem as define são os Estados. E, portanto, é altamente relevante aquilo que tu disseste, o outro aspecto, que é o plano de vacinação. Porque Portugal ainda não disse quais são os grupos de risco ou preferenciais que vão receber as vacinas, primeiro, e depois, ou seja, não definiu um plano de vacinação. E isso acho que é preocupante, porque se nós virmos, Espanha já começou a definir E há outros países que começam a definir e que já enviaram as diretrizes para a União Europeia, ou seja, nós precisamos de X milhões de doses para vacinar estas pessoas num plano inicial, e mal elas estejam disponíveis, nós já vamos estar a definir a distribuição. Isso vai permitir que, por exemplo, muito possivelmente será assim, o pessoal de saúde seja o primeiro vacinado, depois as pessoas com alta taxa de comorbilidade, com certa idade, portanto, vão começar a ser vacinados. Isso vai diminuir logo a carga sobre os serviços de saúde, e a taxa de imunidade no país começa a aumentar. E vai ser assim que o vírus vai começar a ser degradado. A partir do momento em que taxas de imunidade começam a aumentar no país, o vírus deixa de poder circular. E isto vai levar até, possivelmente, a que nem toda a gente seja vacinada. Eu não sei se calhar eu e tu, João, nós não temos nenhuma doença autoimune, somos pessoas saudáveis, jovens, ativas, muito possivelmente, se calhar não vamos ser vacinados, não sei, ou estaremos sempre cá em baixo na lista de prioridades. Mas não ter isso definido, não acho bom, não acho uma má estratégia para Portugal, e demonstra alguma fragilidade na organização. Se tivesse que dizer alguma coisa, alguma crítica à estratégia, eu podia fazer mais críticas à estratégia de reação do governo português à pandemia. Este é um sinal que não é um sinal positivo.
Ficamos com esta distinção, com uma crítica no fim. Fica fechado o nosso separador desta semana. Vamos para a recomendação. Esta semana, antes de lançarmos a nossa recomendação, Marco António, a nossa caixa de correio está pronta a receber amor. Send your love into the future. Send your love into the distant dawn.
Depois de me chamar ditador dos microfones e tudo mais, sim, agora sim. Vem com, como é que é, para receber amor, a caixa de correio.
Suavizei o tom.
Exato,
suavizei
exato.
O tom. É uma das minhas incríveis qualidades.
Sim, continua a valer o 911-819-665 mais 351-911-819-665. Nós temos andado um bocadinho atarefados, todos os três, ambos os três temos andado um bocadinho atarefados, cada um nas nossas vidas, e não temos tido muita atenção à nossa caixa de correio. Peço desculpa antes de mais pela minha parte, mas continua a valer então o nosso número de WhatsApp para mensagens escritas e, acima de tudo, mensagens de áudio, mensagens de voz, porque gostamos de vos ouvir aí desse lado também. Send your love
into the distant dawn. É isso mesmo. Obrigado pelo repto, Marco António. E Filipe, a recomendação desta semana é tua, que surpresa!
Sim, para variar um bocado, para não ser sempre
só para eu. Variar, só para variar aqui um bocadinho.
Para não ser sempre eu, desta vez sou eu. Pronto.
Claro que sim, hoje deita honra. Hoje deita honra.
Pronto, mas eu muito
numa agradeço. Uma realidade paralela, hoje deita honra.
Não, eu muito agradeço, porque há muito tempo estava à espera desta oportunidade.
Nada, Filipe, estamos cá para isso, estamos cá para ser amigos.
Espero estar ao nível. Desta vez é um filme, não é um filme de política, não é uma série política, não tem nada a ver com isso, mas é um filme que tem a ver neste espírito circular, obviamente tem a ver com os Estados Unidos, não é? Claro. O filme chama-se, em inglês, eu acho mais giro do que em português, porque é Hillbilly Elegy, mas em português foi traduzido para Era Uma Vez um Sonho, que é, parece comédia romântica,
sim.
Não é?
Sim.
Mas não é uma comédia romântica.
Não faz justiça ao título original, não.
Não. Hillbilly Elegy. I've been doing real good. I just had a down month. I got an interview tomorrow, Mom. Otherwise, I... Oh, you know me. I always land on my feet. Este é baseado num livro com esse nome, Hillbilly Elegy, de 2017. escrito por uma pessoa chamada J.D. Vance. Ele não é um autor, mas isto é baseado na história dele. Basicamente é quase uma exploração moderna do sonho americano, ou do pesadelo americano. Never had a life where I wasn't thinking about the kids. Do you actually want to be dead, Mom? Or are you just too lazy to try? Oh, I tried! Plenty! You've always got a reason. It's always someone else's fault. Some point, you're gonna have to take responsibility. Or someone else is gonna have to step in. Who? Huh? Who? You? Realizado pelo Ron Howard, que é também um grande realizador, e é o argumento adaptado pela Vanessa Taylor. E entre os atores estão a Glenn Close, a Amy Adams, a Freda Pinto, e retrata uma América, a América do tal Rust Belt, da cintura da ferrugem, que nós falámos tanto durante o período pré-eleições nos Estados Unidos, aqueles estados ali que definem muito do que é o resultado eleitoral. Isto é com base na vida do J.D. Vance, que viveu numa pequena localidade, Middletown, no Ohio. Isto é mesmo vivido no Ohio, no coração deste Rust Belt. E tem muito a ver com as dificuldades de viver de uma certa classe média, média baixa, que trabalha numa localidade onde existem empresas, e depois essas empresas podem falir. As pessoas têm muita dificuldade em viver com o dinheiro que têm. Toca também na questão da crise dos opioides. E portanto há um retrato de uma América com grandes dificuldades, que é uma América que não tem esse sonho. O tal sonho da América hoje em dia é um sonho que depois pode ser concretizado, apesar das dificuldades. E de facto a América, por muitas dificuldades que as pessoas tenham, existem tantas histórias de superação e de conquista, que de facto representam uma espécie de sonho americano. O sonho americano há uns tempos era chegar a Hollywood, ser ator. Hoje em dia não será esse, será... O J.D. Vance hoje em dia tem uma empresa de venture capital. Ele tirou direito em Yale. Ou seja, alguém que pode vir de Middletown, no Ohio, pode tirar um curso no Yale e ser hoje rico. Apesar dos problemas com a mãe, com a avó, com a família, ser completamente disfuncional e ter crises constantes por causa de não haver dinheiro, viver em condições horríveis. Este sonho americano dos dias de hoje representa também uma espécie... Nas últimas eleições, em 2014, em 2014 não, em 2016, falou-se muito disto. O livro é lançado na altura em que Donald Trump já era o presidente. Eu lembro de ter visto este livro nos tops, quando estive lá, quando fiz o documentário de Martin Luther King, e quase comprei. E de facto foi um livro muito falado, porque representa uma certa América, a América que Trump queria também recuperar. No fundo, queria dar um novo alento a estas pessoas que sofrem nesta rural America, que têm grandes problemas por causa do desemprego, e como se perdessem o horizonte, como se não houvesse solução. Mas está muito atual. Eu confesso que não quero estar a perder, não quero estar a querer ser spoiler, já contei bastante, mas eu estava à espera um bocadinho mais deste filme, sendo o realizador que é, e os atores que são. Mas de qualquer forma, para quem se interessa pelos temas americanos, é um bom filme, está disponível na Netflix, estreou há pouquíssimos dias.
E deixamos entregue à crítica, a outros olhares. Fica esse teu disclaimer, que para mim é muito importante, porque eu gosto muito do Ron Howard, excelente realizador. Estou aqui a lembrar-me da Mente Brilhante, mas é muito versátil. Mais recentemente também olho para aquela rivalidade fabulosa na Fórmula 1 com o Rush. Portanto, é um grande realizador. Mas fica então a sugestão entregue à comunidade e à crítica.
Tu sabes, Tu não eras nascido, mas sabes qual foi o primeiro filme do Ron Howard que me deixou atento em relação ao seu trabalho dele? É um filme chamado Cocoon. Yeah, é de 85, portanto.
Ron Howard, que é um homem que aparece, ele começa como ator, mas de facto consolidou-se como realizador.
Começou no Happy Days. Sunday, Monday, Happy Days. Tuesday, Wednesday, Happy Days. Thursday, Friday, Happy Days. The weekend comes, my cycle humps. Ready to race to you. These days are happy.
E teve também fez uma perna também no American Graffiti, que, se não estou em erro, é do George Lucas. Se não estou em erro, acho que é um dos primeiros filmes do George Lucas também. Ou estou aqui a dar uma grande calinada? Acho que é do George Lucas esse filme.
Deixa eu ver.
Eu não sei se ele até não foi.
É George Lucas e produzido pelo Coppola.
Exatamente. E ele foi nomeado, e ele não foi nomeado para melhor ator secundário?
Como ator?
Bom, de qualquer forma, como ator. Porque a partir daí é que ele começa a carreira de realizador. É bastante possível. Estou apenas a confirmar. Vamos dar aqui um compasso de espera, já que estamos num momento de isto. Globalistas também são cinéfilos, hein? Atenção.
Não,
globalistas também são cinéfilos.
Há um outro filme que gostei muito dele, que é o Frost Nixon. Are you really saying the president can do something illegal? I'm saying that when the president does it, that means it's not illegal.
I'm sorry. Ah, sim, o Frost Nixon é fabuloso também.
A recriar a entrevista do
Frost. Não foi nomeado, mas é um dos atores principais do American Graffiti. Mas pronto,
mas os filmes que tu gostas mais do Ron Howard, que não vais dizer aqui, mas já me disseste, são aqueles das adaptações do Dan Brown, não é?
Ai, já me tinha esquecido que eu também adotou Anjos e Demónios e o Código da Vinci, é verdade.
E o
verdade.
Inferno.
Não, mas é assim, atenção, o homem é um excelente realizador e já fez N filmes de qualidade, mente brilhante, com o Russell Crowe,
o Apollo 13
também dos últimos, o Apollo 13. O Código da Vinci, apesar de tudo, é um filme muito bem contado. Estamos a falar de um realizador que sabe contar uma história.
Sim, sim.
E cada realizador tem uma manchinha no percurso, não é?
E também se puder ganhar bom dinheiro de box office pelo caminho, porque não? Né?
Exatamente.
Muito.
Ficamos com esta nota. Hillbilly Elegy é a recomendação de globalistas para esta semana. Marcamos mais um encontro da próxima vez. Até breve, comunidade.
Um abraço.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa. Thank you.